encontrar um mago perdido na masmorra. O trio se reúne e sussurra. Em seguida, eles se viram para o rei. Nós escolhemos procurar na masmorra, diz Dipper. Não importa qual seja o perigo, nós três, os heróis, estamos preparados para fazer o que for preciso.
Acho que todos nós gostaríamos de conhecer um mago,
diz Mabel.
Eles têm nomes bobos e itens legais em seus bolsos.
Que seja assim, o rei fala. Guardas, mostre a eles a entrada para o labirinto dos horrores incomensuráveis. Ei, espera aí, o garoto interrompe. Qual é o nome? O labirinto dos horrores incomensuráveis, repete o rei, abrindo um largo sorriso. São 800 quilômetros de corredores curvos, cheios de armadilhas e becos sem saídas, projetados para fazer qualquer um que entrar ali tornar-se completamente louco. Foi por isso que o mago escolheu se esconder lá. Ele sabia que ninguém ia ser estúpido o suficiente para segui-lo lá dentro. Os gêmeos e Blend trocam olhares arregalados. Pensando bem, talvez nós iremos simplesmente escolher outro desafio, diz Dipper. Você não havia dito que eram outras duas opções? Estou cansado dessa conversa, grita o rei, batendo cedro no chão. Minha boca não foi feita para debater. Ela foi feita para receber prazeres majestosos. Guardas, levem-nos e venham me dar comida na boca para que eu não tenha que me mover. Os cavaleiros arrastam o grupo para fora da sala do trono e os levam para uma escadaria úmida em espiral, que se estende até a parte de baixo do castelo. Começa a ficar cada vez mais escuro e repleto de teias de aranha, conforme eles descem as escadas curvas. Eles estremecem no frio, enquanto seus passos trêmulos ecoam pelo ar congelante.
Estou muito feliz por estar usando esse suéter agora.
Diz Mabel.
Pensando bem, é a primeira vez em todo o verão que de fato ele foi apropriado.
E o grupo se aproxima de duas portas enormes de carvalho fechadas por uma viga mestra gigantesca. Três cavaleiros se esforçam para levantá-la. Choros e lamentos e sofrimento ecoam por trás das portas. Os cavaleiros entregam a Dipper uma tocha tremeluzente enquanto empurram o trio através das portas na direção das trevas profundas.
Então, esse tal mago, onde nós podemos encontrá-lo?
Mabel pergunta aos cavaleiros.
Vocês têm alguma pista? Talvez um daqueles chaveiros que façam um bip e te ajude a encontrar o seu mago perdido num estacionamento bem grande. Bip, bip.
Os cavaleiros fecham as portas bem na cara deles.
Grosso!
Mabel grita. Dipper segura a tocha que revela um corredor arqueado que se estende pelo que parece ser uma distância infinita à frente deles. O chão é poeira. As paredes são feitas de tijolos e ossos mofados. Uma mensagem que mal pode ser lida está rabiscada na parede. Não há banheiros aqui. Todos estremecem. Bem, acho que só tem um caminho para ir, Dipper fala. Sabe, tudo isso parece ruim, diz Blend. Mas, na verdade, Até que é bem impressionante quando você se lembra que tudo foi construído por mãos humanas, séculos antes das ferramentas modernas. E... Diz Mabel, colocando um dedo sobre a boca dele.
Agora é hora de ficar quietinho.
O grupo escuta um gemido estranho de dor ecoando pelo corredor escuro. Ai, um barulho desagradável, gagueja Blaine, se escondendo atrás dos gêmeos.
Parece um som de uma morsa dando à luz a um camelo,
diz Mabel. Bem, o único caminho que podemos ir é na direção do barulho, o garoto orienta. Ele, Mabel e Blaine continuam caminhando lentamente na direção do gemido, até que vem, curvada nas sombras, uma silhueta ossuda, cujo formato esquelético mastiga esfomeadamente uma cabeça de peixe. Dipper dá um passo à frente, levanta sua tocha e grita quando vê... Como era de se esperar, é o repórter da cidade natal deles e dançarino de sapateado fracassado, Toby Determinado. Oi, amigos, ele diz, oferecendo-lhes os restos de seu peixe mastigado. Querem um pouco de peixe da caverna? Ele é cego, então... Não sabe que está sendo comido vivo. O que você está fazendo aqui? Pergunta Dipper. E como isso é possível? Bem, é uma história engraçada, diz Toby. Eu estava comendo comida de micro-ondas congelada para o jantar, enquanto tentava tirar a mancha de maionese das minhas calças de moletom favoritas.
Isso é literalmente a história mais triste que eu já escutei na minha vida,
diz Mabel. Quando, de repente, fui sugado por um portal do tempo roxo e luminoso e acabei parando aqui, continua Toby. Aparentemente, os aldeões pensaram que eu era algum tipo de ogro da tristeza e me prenderam aqui, nessa masmorra, desde o ano passado. Tem todo tipo de gente por aqui. Eu até vi um mago uma vez. Ah, caramba! Nossa! Desculpe por isso! Gagueja Blaine. Há uma pequenina, minúscula chance de essa explosão temporal futurística ter sido minha culpa. Não, aqui tem sido incrível, Toby exclama. Eu fiz amizade com um rato e essas túnicas de masmorra são as roupas mais limpas que já usei na vida. Se presentei com uma cheirada. Isso não vai acontecer, diz Dipper.
Bem, se você conhece esse lugar, pode nos ajudar.
Mabel fala com um sorriso. Um segundo, reunião de grupo, diz Dipper. Ele puxa Mabel e Blaine de lado. Mabel, o que está fazendo? Quer mesmo passar as próximas 6 horas caminhando na mais completa escuridão com Toby, coma um pouco de peixe da caverna determinado?
Ah, que isso, Dipper, ele não é tão ruim assim.
A irmã garante.
E se você cobrir o rosto dele com o seu dedão, não terá mais que olhar para ele. Além disso, ele pode nos ajudar a encontrar o mago.
Dipper pensa sobre o assunto com seriedade.